dia muito bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare, aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Colégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Coopermila, pentacampeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdade Zezucre, Uniasselvi. A distância importa.
Sete horas, quatro minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022.
Bom dia, Juliano. Bom dia aos nossos ouvintes, todos ligados na Cruz de Malta FM. Em Lauro Miller, tempo bom, 19 graus a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos agora o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo pelo Facebook.
Atenção, porque a partir de hoje tem mudança nos atendimentos da saúde aqui em Lauro Miller. Devido ao aumento significativo do atendimento de casos sintomáticos respiratórios nas unidades de saúde e no hospital nas últimas semanas, a unidade de saúde do bairro Sumaré passa a funcionar como referência somente para atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios.
As demais unidades de saúde seguem com sua rotina normalmente. Os usuários pertencentes à unidade de saúde do Sumaré com outras queixas devem procurar as unidades de saúde do Arizona ou do centro para o atendimento de suas demandas. Daqui a pouco, o repórter Neighbor John vai ampliar as informações sobre essa mudança de atendimento na rede pública municipal de saúde.
A partir de hoje, nós daremos início aqui no Cruz de Malta Notícias a uma série de entrevistas com os vereadores aqui do nosso município. Todos aqueles que desejarem, obviamente, irão passar pelo nosso estúdio para avaliar o primeiro ano da atual legislatura e falar das expectativas para o ano de 2022.
Quem abrirá a nossa série é Rodrigo Dias, o Bodinho. Ele está no seu primeiro ano de mandato, foi eleito pelo PSDB. Recebeu 397 votos nas eleições municipais de 2020.
Mudando de assunto, hoje nós também iremos falar sobre saúde mental. Estamos no Janeiro Branco, campanha nacional que visa chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas.
A psicóloga Michele Giordani vai estar ainda hoje aqui no nosso estúdio para batermos um papo e tirar suas dúvidas sobre a saúde mental.
Assunto que ficou pendente de ontem, a gente volta hoje para tratá-lo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes se manifestou na semana passada através de nota, pedindo aos deputados estaduais que derrubem o veto do governador Carlos Moisés para a redução do ICMS para alimentos e bebidas.
Na nota, a entidade destaca que os argumentos da Secretaria Estadual da Fazenda para o veto do governador estadual à equiparação do ICMS para alimentos e bebidas aqui no estado, como o do Paraná, não se sustenta. Santa Catarina tem uma das mais altas cargas do país, pois a média nacional é de 3% para este tributo aos setores da gastronomia e entretenimento.
Joster Fávero, presidente da Via Gastronômica de Criciúma e representante da Abrazel na região sul do estado, vai conversar sobre o assunto no programa de hoje. E o Cruz de Malta Notícias desta quarta-feira traz também a previsão do tempo, daqui a pouquinho com o Peter Scheuer, o giro da reportagem e o plantão policial com o Ney Bordion, e no final do nosso programa tem as informações do esporte.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio, em FM, no 89,9.
E claro, pela internet você nos ouve em radiocruzdemalta.com.br, o nosso site, que inclusive tem todas as entrevistas, todas as pautas que a gente coloca no jornalismo, você pode acompanhar lá. Perdeu alguma coisa? Vá até o nosso site e confira tudo em primeira mão. Você pode ainda nos assistir em vídeo pelo facebook.com/cruzdemalta. Bom dia para você que já está ligado conosco pelo Facebook, e para você ficar ainda mais conectado conosco, tem o aplicativo atualizado na Play Store e na Apple Store. Você deve procurar por Rádio Cruz de Malta, baixar o aplicativo com o ícone branco, tá bom? Que é o nosso aplicativo atualizado, e aí você leva a gente para onde você for. Contamos também com a sua interação através do nosso WhatsApp. O número você já deve conhecer, mas eu sempre sempre repito, é o 99630-6000. 99630-6000. Aí você pode mandar a sua demanda, seja ela qual for, uma reclamação, uma crítica, um elogio, uma pergunta para os nossos entrevistados. Durante as entrevistas, não tem problema. Você também pode acionar o nosso repórter Cruz de Malta, que ele vai até a sua comunidade. Enfim, você tem caminho aberto através do nosso WhatsApp para você, inclusive, nos ajudar a fazer o Cruz de Malta Notícias desta quarta-feira. 79, bom dia, estamos no ar.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
Nosso giro pelas manchetes dos jornais começa com o Tribuna de Notícias. Uma notícia que eu vou dizer que é no mínimo inusitada na manchete de capa do Tribuna de Notícias. Vereadores afastados de Uruçanga continuam recebendo salários. Parlamentares, mesmo depois de terem sido retirados dos cargos, tiveram a remuneração mensal de mais de R$5.000 mantida. Operação Hera apura crimes ligados à FAMU. Uma foto de capa com uma notícia muito, mas muito ruim para os consumidores: combustíveis iniciam o ano em alta. Reajuste divulgado pela Petrobras passa a valer a partir de hoje para as distribuidoras. E não é pouco, não. Preço da gasolina comum deve chegar perto dos R$6,50, enquanto o diesel se aproximará dos R$5,50. Ainda na capa do Tribuna de Notícias, Covid-19, hospitais suspendem visitas devido ao aumento de casos, medida em Criciúma é temporária, até que o cenário apresente melhora na região. Traz também informação sobre a festa que vai acontecer no Rincão. Estelionatários, golpe do falso aluguel acende alerta, imóvel de cidades litorâneas são os principais alvos. Atenção, gente, atenção que tem golpe novo na praça. E também sobre esporte, Próspera estreia no dia 22. Primeiro jogo do time da raça será contra o Camboriú, fora de casa, falando sobre o estadual aqui de Santa Catarina.
O Diário do Sul, jornal que circula pela região da Amurel, traz na sua capa na edição desta quarta-feira: envolvidos no caso Diego Scott, policiais militares são expulsos da corporação. Morador de Laguna foi visto pela última vez entrando em uma viatura da Polícia Militar. Ainda na área de segurança, incêndio. O homem tem 90% do corpo queimado. Esse incêndio aconteceu na cidade de Tubarão. Na área da saúde, Covid. Casos ativos crescem 345% na Cidade Azul, em Tubarão. O Diário do Sul também traz destaque para o aumento de 10 centavos no preço do litro da gasolina. Essa é a projeção de reajuste no preço do litro da gasolina para os próximos dias. Destaque também ainda no Diário do Sul: parque infantil tem réplica de uma aeronave. Crianças ganharam novos brinquedos na Praça do Avião, em Tubarão. E o Procon tem orientado sobre voos cancelados. Empresa deve oferecer alternativas, reembolso e também execução do serviço.
Na capa do ND, na cidade de Florianópolis, cidade e região de Florianópolis, capital do estado, a manchete de capa fala o seguinte: justiça vai decidir sobre as audiências públicas, sobre o plano diretor de Florianópolis. Ação do Ministério Público de Santa Catarina pede a suspensão das 13 reuniões distritais que estão previstas para sábado e mais a audiência final dia 22. Agravamento da pandemia é um dos argumentos do Ministério Público, que sempre se mete em todas as decisões do Executivo. Uma foto de capa do jornal ND: proteção máxima na praia. Depois de dias chuvosos, o sol voltou a brilhar e a previsão é de calor intenso para a alegria de quem está à beira-mar. Um item que não pode faltar no bolso e na bolsa de praia é o protetor solar. É, isso é verdade, gente. E como o Peter falou, e já vem falando há algum tempo, de fato, aquela previsão de muito calor vai se concretizar no final de semana. Ainda na capa do ND, lançado edital para a Avenida Beira Rio, na cidade de São José, e também a informação sobre os combustíveis. Petrobras anunciou ontem o primeiro reajuste do ano nos preços da gasolina, 4,8%, e do diesel, 8%. No ano passado, a alta acumulada no preço da gasolina foi de 47,49%.
O jornal Zero Hora, em circulação pelo estado vizinho do Rio Grande do Sul, destaca na sua capa na edição desta quarta-feira: inflação fura teto da meta e fecha o ano em 10,6%, a maior desde 2015. O IPCA foi influenciado principalmente pela alta no grupo transportes, em razão do preço dos combustíveis, e pela habitação, segmento pressionado pela conta de luz mais salgada. Por causa do estouro da meta, que era de 3,75%, o Banco Central teve de lançar carta explicando o índice de dois dígitos. Culpou o cenário global, custo da energia e a falta de insumos que encarece produtos. Ainda em destaque na capa do Zero Hora, Laçador volta para casa. Com um cortejo de cavalarianos, a estátua símbolo da capital gaúcha foi recolocada em seu lugar na entrada da cidade, nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. O monumento de 4 metros e 40 centímetros de altura, com 3,8 toneladas, passou por restauração, que levou mais de 100 dias. Ainda em destaque também na capa do Zero Hora, Petrobras sobe o preço da gasolina em 15 centavos e do diesel em 27 centavos nas refinarias. Também vai trazer o reflexo aqui para o consumidor final. Ainda em destaque no Zero Hora, anunciadas medidas para a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas, empresas do Simples. Delação premiada aponta suposto esquema de propina a prefeito de Bagé. O Ministério Público diz que Drivaldo Lara, do PTB, teria recebido até 40 mil por mês para manter contratos com empresa. É claro que o prefeito nega as acusações. E ainda em destaque, o esporte na capa do Zero Hora, no poucas novidades no retorno do Internacional. De Alessandro, Ednilson e Cuesta jogarão juntos novamente.
7 horas e 14 minutos, esses os principais destaques dos jornais da nossa região e também do nosso país. Nós estamos no ar sempre no oferecimento das lojas Neruza, que dispõe de produtos para deixar a sua temporada de verão completa. Nas lojas Neruza, você encontra guarda-sol, prancha, caixa térmica de vários tamanhos, piscinas de diferentes capacidades e infláveis que garantem segurança e diversão. Atenção para algumas ofertas. Caixa térmica a partir de R$10,99. Ventilador 30 centímetros, só R$10,11. Piscina inflável a partir de R$10,29. Lojas Neruza, ofertas para aproveitar bons momentos ao lado da sua família e dos amigos. O telefone, que também é o WhatsApp de Lauro Miller, é 3464-3507 e entreviso é o 3469-0028.
Com a gente também está aqui na programação da Cruz de Malta FM, o Supermercado São Pedro. Hoje é a Super Quarta do Hortifruti, lá no Supermercado São Pedro, onde você encontra produtos fresquinhos e de qualidade para você economizar de verdade. Confira só algumas ofertas. Tem alface à unidade a R$1,19, chuchu o quilo a R$1,69. Tem ainda abobrinha italiana o quilo a R$1,59. Tem também tomate longa-vida o quilo a R$3,85, banana caturra o quilo a R$1,75. Essas ofertas são válidas para as lojas do Supermercado São Pedro, em Uruçanga, Cocal do Sul, Olhãs e também em Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, o gigante da economia, grandes marcas a preços baixos só aqui. A loja em Orleans fica na rodovia S68, telefone para contato é o 3466-4002.
7 horas e 16 minutos, daqui a pouco a gente vai conversar com o Ney Bordion, nosso repórter, que vai trazer informações importantes a respeito de mudança no atendimento aqui na área da saúde aqui em Lauro Miller, justamente por conta desse aumento do número de casos, né? Então é bom você ficar atento, porque nesse período em que os casos estão aumentando, e a gente de fato tem acompanhado mesmo o aumento do número de casos, e não é engraçado, obviamente, né? Mas é interessante notar que há um aumento expressivo do número de casos, mas o aumento no número de internações, tanto em leito clínico quanto na UTI, permanece exatamente igual. Ontem, por exemplo, aqui em Lauro Miller, foram 32 casos confirmados e 9 altas. Então, houve um acréscimo no número de pessoas internadas. São 127 casos em tratamento aqui no nosso município, mas nenhuma internação no hospital e nenhuma internação em UTI, que é o que, de fato, preocupa as autoridades, mas que nos deixa muito tranquilos justamente por conta dessa situação mais branda dessa nova onda que se diz, né? Que ela é mais contagiosa, obviamente, mas é muito menos agressiva. Na cidade de Orleans, ontem nós tivemos também um expressivo número de casos. Foram 83 novos casos nas últimas 24 horas e 46 recuperados. Então, um grande número de recuperados também, mas ainda assim houve um grande acréscimo no número de casos ativos, 228 casos, mas em Orleans, da mesma forma, não há nenhuma internação por leito clínico e nem nenhuma internação na UTI. Então esses números acabam deixando tanto as autoridades quanto principalmente acho a população mais tranquilas. Tanto Orleans quanto Lauro Miller de maneira muito tranquila nos atendimentos. Uma outra cidade aqui da nossa região, também a cidade de Treviso, com 11 casos. Claro que Treviso é uma cidade muito menor, né? 11 casos também é um número bem normal, mas da mesma forma, são 48 casos ativos e 0 casos hospitalizados. Então aqui nas nossas regiões, na nossa região, nas cidades aqui vizinhas, tudo controlado. Só que é lógico, como o atendimento aumenta de maneira muito expressiva, muita gente procura, principalmente os pronto atendimentos, é aí que acontece o maior problema, é aí que acontece aquela situação de dar muitas filas, espera de atendimento, e aí as secretarias de saúde têm que se organizar nesse sentido. Então, o maior problema dessa nova onda, até agora, claro, é essa situação de filas, aglomerações, muita espera nos postos de atendimento. E isso causa, obviamente, transtornos, com a população reclamando, muita gente procurando atendimento médico com sintomas respiratórios. Além da Covid, temos a gripe, né? H3N2, H1N1, é uma sopa de letrinhas que a gente não entende muito bem, mas justamente por conta disso, as secretarias de saúde tomam medidas necessárias para o momento, e depois o Neighbor John vai trazer aqui em Lauro Miller. É bom você ficar bastante atento, né? Porque é uma mudança pontual, ela é provisória, não vai ser permanente, claro, mas é importante para você que busca atendimento médico com casos e sintomas respiratórios. 7:20 já dá, Juliano, será? Vamos então com a previsão do tempo aqui no nosso programa.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Hora então da gente saber como o tempo vai se comportar ao longo desta quarta-feira aqui na nossa região. Meteorologista Peter Schor, quarta-feira iniciou nas primeiras horas da manhã com um certo nevoeiro, agora o sol já predomina aqui no centro da cidade. Vai ser assim durante todo o dia de hoje, Peter? Teremos a presença do sol? Muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano, para o Thiago e para todos os nossos ouvintes. Sim, hoje vai ser um dia com tempo firme, o sol ele deve predominar praticamente aí o tempo todo, pontualmente até ocorre alguma pancada bem isolada à tarde, mas muito dificilmente, a condição é muito remota, e vamos seguindo aí com um dia bem bonito, bem aproveitável para as atividades, tanto no campo quanto no ar livre. As temperaturas elas seguem próximas aí dos 33, 35 graus, o vento ele fica predominante do quadrante nordeste a noroeste, com pequenas oscilações para sudeste, e vamos seguindo aí com um dia bem aproveitável, bem típico de verão. Tudo está indicando que ao longo aí desta quinta-feira nós vamos seguindo nesse mesmo ritmo, sol o dia todo, calor e temperaturas acima dos seus 33, 35 graus, boa parte aí do período segue relativamente aproveitável para as atividades ao ar livre, e as temperaturas elas seguem bem elevadas em todas as regiões, vamos seguindo aí com 33, 35 graus na região aí de tanto de Lauro Miller, Orleans, adjacências, né? E vai seguindo aí com calor e tempo firme também na sexta e fim de semana, só que daí tem o seguinte, o calor aumenta na sexta e fim de semana, pode chegar até uns 35, 36 graus na sexta e uns 38, 39 graus aí no sábado e no domingo. Então vai seguir bastante quente e não se descarta temporais mal distribuídos a partir da tarde, noite da sexta e fim de semana.
Juliano. Peter, ontem a gente até teve ainda um dia com as temperaturas bem agradáveis aqui na região, né? Bem confortáveis. Então, como você já tinha comentado também lá no início da semana, a partir de hoje, conforme a semana vai avançando mais em direção aí ao fim de semana, as temperaturas também vão ficando mais elevadas, cada dia mais elevadas as máximas também aqui pela região, né?
Sim, exatamente. Ontem até a máxima ela chegou aí na região Uruçanga, chegou a 30 graus, a região de Siderópolis 30, Criciúma 31, até ficou entre 29 a 30, a gente falou 28, 30, então ficou mais ou menos dentro do previsto, 28 a 30. E hoje daí já começa a ter uma elevação um pouco mais gradativa, né? Temperaturas um pouco mais altas que ontem, né? Hoje já chegam aos 32, 35 graus. E assim vai também ao longo aí, principalmente dessa sexta e fim de semana. Daí sexta e fim de semana daí já começa a ficar aquele calor, mas com sensação de abafamento.
E daí para sexta, a partir de sexta também tem aquele risco de ter aqueles temporais, aquelas pancadas de verão ali no fim da meia da tarde e noite, né? Aqui para a nossa região também, né?
Sim, exatamente. E não se descarta alguma tempestade de verão também. Como vai estar muito quente, muito abafado. A maioria das cidades é temporais de verão que acontecem. São aquelas pancadas que vêm com chuva, trovada, algum granizo pequeno, alguma ventania local, algo do tipo. Mas isoladamente, como vai estar muito quente e abafado, alguma tempestade de verão não pode ser descartada. Aquela que pode trazer algum transtorno um pouco mais significativo.
E Peter, aqui para a nossa região, como você comentou, a gente ainda teremos temperaturas mais agradáveis, mais aceitáveis, mas já aí para a sua região, para a região do oeste, as máximas também já estão bem mais elevadas, né, comparado a outras regiões, né?
Sim, porque a massa de ar quente, ela está mais próxima aqui da nossa região, aqui, como a Argentina aqui do lado, né, então a Argentina está sob efeito de uma intensa massa, intensa onda de calor, então as temperaturas no final das contas acabam sendo mais elevadas por aqui. Ontem nós já tivemos aí temperaturas de 35, 36 graus e hoje provavelmente vai seguir também nesse mesmo ritmo. Então, de fato, as regiões do oeste e do Rio Grande do Sul são mais afetadas por essa massa de ar quente.
E Peter, o pico dessa onda de ar quente que você comentou, né, que está atuando sobre a Argentina, o pico dela vai ser aí no fim de semana, que é quando a gente vai ter também algum reflexo aqui também para a nossa região?
Sim, exatamente. Na sexta, 36 graus, no sábado, 38, no domingo pode chegar até uns 39, e na segunda e terça pode chegar a 40, pode chegar a 40 graus. E eu digo aí para Lauro Miller, Então, assim, o reflexo, muito bem comentado, é bem isso mesmo, né? Porque a massa de ar quente, ela tá lá, mas o reflexo acaba acontecendo aqui na nossa região. Ela até influencia. A borda dessa massa de ar quente, ela pega o norte do Rio Grande do Sul, até a região ali da Lagoa dos Patos, mas ela acaba também interagindo aí com vocês por conta do costão da serra. O costão da serra, ele vai ter um papel de favorecer com que o escoamento de ar quente acabe pegando exatamente a região de vocês também. Então, para vocês eu acredito que ali no domingo, para vocês aí vai chegar a 39, mas ali na região de Criciúma chegar aos 40. Na segunda também, mesmo padrão, terça também. Então, depois começa a diminuir a temperatura, vagarosamente, por conta de uma frente fria. Mas vai ser bem quente mesmo. E provavelmente as praias elas vão estar bem cheias nesse fim de semana, porque fazia muitos anos que eu não recebia tanto e-mail, assim, mensagem referente às praias. E bem aí da região de vocês.
E Peter, para quem vai poder aproveitar as praias, né, a água do mar já está também numa temperatura ideal, adequada para o pessoal aproveitar bem com os banhos?
A temperatura ela vai seguir um pouco mais elevada, né? Provavelmente ela vai ficar em torno aí dos seus 25, 26 graus. Então é uma temperatura assim que ela é um pouco melhor com relação à semana passada. A semana passada ela estava bem gelada, né? Então agora ela já tem uma temperatura um pouco mais elevada. Então para quem for essa semana aqui na praia, a ondulação ela vai ficar mais de sudeste, com altura de ondas entre meio metro ao metro, picos de 1,5 metro. E a água vai ficar em torno dos 25 graus. Eu acho que está bem boa para se banhar. Assim, no início, muitas vezes a pessoa, porque assim, a água ela tem uma temperatura menor do que o ar, então muitas vezes a pessoa bota o pé na água, assim, é um pouco gelada, assim, mas com o tempo, assim, se acostuma, então eu acredito que vai ficar bom, sim.
E Peter, na praia o que acaba, às vezes, atrapalhando um pouco é a questão do vento, né, aquela areia quando bate no corpo, chega até a doer, né, para esse fim de semana teremos também alguma rajada de vento um pouco mais forte nessa região do litoral?
Olha, vai ter o escoamento dos ventos do quadrante leste a nordeste com oscilações para noroeste. Por isso que vai dar uma boa esquentada aí para vocês. O vento nordeste, ele vai atuar nas praias com rajadas de 10 a 20 km por hora pela manhã. É um vento mais tranquilo. só à tarde, que daí o vento ele começa a ficar um pouco mais agitado. Então, por exemplo, nessa semana, hoje, por exemplo, o vento é bem calmo o dia todo, bem calmo. Amanhã, o vento também ele é bem calmo, só à tarde que começa a ter rajadas de 30 km por hora. E na sexta e fim de semana, calmo pela manhã, e à tarde daí tem aqueles temporais de verão, daí pode ser que tenha algum temporal associado a esse vento, né? Mas assim, tem praias que não vão receber esses temporais, porque eles são mal distribuídos. Então vai ficar em torno aí dos seus 30, 40 km por hora o vento.
Tá certo, Peter. Muito obrigado pelas informações, ótimo dia para você. Voltamos ainda ao longo desta quarta-feira aqui na programação, atualizando todas as informações, as condições do tempo aqui para nossa região.
Grande abraço para vocês, para todos os ouvintes e até logo mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo. Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Tá aí então a previsão do tempo com o Peter Scheuer, e ele volta às 11h45 e às 5h55 com as informações da previsão do tempo. Deixa eu mandar um bom dia pro pessoal que tá participando. Aliás, o Peter falou, né, vai dar 40 graus aqui na nossa região, aqui em Lauro Miller, onde não é o foco, não é o foco da onda de calor. Imagina onde vai ser, né? E ontem ele falou pra gente aqui que é lá na Argentina, então lá as temperaturas vão bater próximas dos seus 50 graus. 50 graus de temperatura, não de sensação térmica. Então imagina a loucura que não vai ser esse final de semana, o calorão. Lógico que a gente brinca aqui, mas tem que tomar bastante cuidado, passar protetor solar, ficar em ambientes mais tranquilos, porque isso pode ocasionar, inclusive, tragédias, né? Esse calor exagerado que nós já passamos aqui também, né? Já tivemos verões muito quentes, mas a gente talvez não tenha se acostumado porque o último verão foi mais tranquilo. Deixa eu mandar um bom dia pra Cida Silveira, pro Bentinho, pra Elisa, minha esposa, que tá entregando, que hoje é meu aniversário. Obrigado pelos parabéns. E na verdade o Facebook também entrega, né? Bom dia pra Rose. Rose, beijo pra você. Obrigado também pelos parabéns. O Clésio dando os parabéns. A Zoila também dando bom dia, meninos. Bom dia, Zoila. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado pelos votos de feliz aniversário nesse dia 12. Vamos fazer o primeiro intervalo, Juliana? A gente volta então com mais informações aqui na nossa programação.
O repórter Cruz de Malta vai até você.
7h33, a gente volta direto com informações da reportagem. Ney Bordion, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a você, amigo ouvinte, sintonizado aqui na Cruz de Malta FM, tudo bem? Tudo legal, eu falo aqui da Secretaria de Saúde de Lauro Miller. Na oportunidade, eu vou conversar com a secretária Estela Maris Bristotti sobre algumas mudanças, algumas modificações que estão sendo regulamentadas na saúde de Lauro Miller mediante ao grande caso de pessoas com dificuldades respiratórias, enfim. Algumas mudanças no posto de saúde do Sumaré e relacionadas também à unidade de saúde do Centro. Primeiramente, dona Estela, muito bom dia, obrigado pela atenção com nossa reportagem mais uma vez.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Bom, há algumas mudanças relacionadas ao posto de saúde do Sumaré e também à unidade central, Arizona, e vai ser feito uma grande reviravolta devido aí aos casos que estão acontecendo aqui na nossa cidade, né, dona Estela?
Isso. Devido ao aumento significativo de atendimentos de casos sintomáticos respiratórios nas unidades de saúde e no hospital, todas as unidades de saúde estavam atendendo nos últimos dias somente sintomas respiratórios. A partir do momento em 2021, nós fechamos ao centro do COVID, né, o centro de atendimento somente para pessoas com sintomas respiratórios do COVID. Os atendimentos respiratórios já se fazia escalonado nas unidades de saúde com organização das unidades de saúde. Só que com a nova variante e o boom do final do ano, né, todas as unidades de saúde, a gente priorizou somente sintomas respiratórios para que aquelas pessoas que estavam com uma situação eletiva, que buscava o atendimento somente para uma consulta não emergencial, não ficasse exposta aos contatos, né, dos sintomas respiratórios que estava tendo nas unidades de saúde. Então, a gente solicitou, né, a gente até comunicou a toda a população, que seria priorizado, no primeiro momento, somente sintomas respiratórios nas unidades de saúde. Só que os atendimentos estão tendo muitos casos, né, positivos no nosso município, e a gente viu a necessidade também de não deixar a população desassistida, né, daquela pessoa que tem um caso emergencial, uma infecção urinária, né, um exame que está alterado para mostrar para o médico. E a gente viu essa necessidade em caráter emergencial, então foi tudo muito rápido a nossa decisão, que se tomou-se no dia de ontem, e a gente não poderia protelar para mais dias, né? Então a gente fez toda uma nova logística, e então a partir de hoje os sintomas respiratórios do município vai se dar primeiramente na unidade de saúde do Sumaré, né, ficando as demais unidades com a sua rotina normal. Então, o que a gente está priorizando? Que a unidade de saúde do Sumaré atenderá todo o nosso município, né? Vai estar o doutor Fábio com uma equipe nessa unidade de saúde para atender e acolher toda a população lauro-milense. E as queixas, as outras queixas emergenciais e de urgências da situação da população específica do Sumaré, deverá procurar as unidades de saúde do Arizona e do centro para atendimento das suas demandas.
Ou seja, um realocamento, né, deixando uma única unidade de saúde para um determinado assunto, né, uma determinada situação, e as outras doenças, vamos dizer assim, os outros casos, exames, enfim, realocados para outras unidades, né? Esta parte, uma organização também, para que cada coisa se coloque no seu lugar, né?
Isso. Até a gente conversou com a Maria Fernanda, que é a médica que atende na unidade de saúde do Arizona. Ela vai atender as gestantes da unidade de saúde do Sumaré, e a unidade de saúde do Arizona, ela vai, tipo, adequar o atendimento no período da manhã com o atendimento da população do Arizona, e à tarde vai ficar disponível para o atendimento também das nossas gestantes e de algumas pessoas que procurarem em caso, em caráter emergencial também, para aquela referida unidade de saúde.
Dona Estela, e especificamente o centro aí, o posto de saúde do bairro Sumaré, ele terá algum horário diferenciado também devido a essa mudança?
No momento, nós não teremos o horário diferenciado, será das 7 ao meio-dia e da 1 às 4 horas da tarde, né? Porque devido a gente estar indo para o terceiro ano de pandemia, todos os nossos trabalhadores, todos os nossos colaboradores, profissionais da saúde estão exaustos, cansados, né? E nós não temos um profissional médico também para estender esse horário de atendimento de sintomas respiratórios. Após as 16 horas, o nosso suporte é o Hospital Henrique Lage, que também está atendendo sintomas respiratórios. Estou sempre em diálogo, em conversação com a diretora, a Regina, sempre bem atenciosa, sempre bem solícita. Então, os atendimentos podem sim, depois das 16 horas, procurar o Hospital Henrique.
Dona Estela, e esses casos que vêm acontecendo, né, devido a essa nova variante, são de pessoas que já se vacinaram ou de pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose das vacinas?
A nova variante, ela está contaminando as pessoas já vacinadas, mas às vezes as pessoas não têm um sintoma grave, são sintomas leves, né? E a gente coloca ali a população a importância de estar vacinando, né? De não perder a segunda dose, de não perder a dose de reforço. Então, a importância da vacinação é bem eficaz para combater esse vírus.
E devido também a esse grande aumento de casos e procuras pelas unidades, tanto pelo hospital também, há uma organização com relação a novos drive-thrus, a novas etapas de vacinação também aqui em Lauro Miller para os próximos dias?
Então, a questão da vacinação, né, muitos dos nossos colaboradores que estavam no drive estão de férias, que são as agências comunitárias de saúde. E a vacinação hoje, especificamente, está acontecendo aqui no CAPS, né, porque o CAPS no momento está sem atendimento. Está acontecendo a segunda dose da vacina da Pfizer, né, a partir das 8 horas da manhã até as 11:30 e das 13 às 15 horas.
Então, as pessoas que não têm uma faixa etária, quem não tomou a vacina ainda, ou quem está para tomar a sua segunda dose, que já deu o tempo certo, pedido por protocolo, ele pode estar procurando aqui o CAPS.
Isso, é a segunda dose de quem fez a vacina da Pfizer, procura hoje o CAPS do horário das 8 às 11:30 e das 13 às 15 horas. E vale ressaltar, Ney, que com certeza as pessoas vão questionar, por que não abriram o centro aonde era o centro da triagem para atender os sintomas respiratórios? Como a gente habilitou aonde era o centro da triagem para centro de especialidades, nós estamos com vários especialistas vindo atender no município. Essas pessoas já estão todas agendadas, está tudo programado. Então, a logística para tirar esses especialistas e realocar eles para uma unidade de saúde, no momento, seria inviável. Então, a gente pede a colaboração da população, que tenha paciência, né? Que se chegar para o atendimento e demorar um pouco, né? Que elas tenham paciência, que elas respeitem os nossos trabalhadores que estão lá na ponta, que todos serão atendidos. Tá? E qualquer dúvida também pode estar em contato com a gente aqui na Secretaria de Saúde. Vale ressaltar também que estamos com 127 pessoas em tratamento para Covid em casa, sem nenhum hospitalizado. Ontem eu conversei com o doutor Fábio, né, e com outros médicos também, os sintomas que estão sendo atendidos nas unidades de saúde são sintomas leves, nenhum agravante até o momento. Os casos têm aumentado no nosso município, né, de segunda e terça-feira, foi 68 casos positivos em 2 dias, 32 pessoas somente no dia de ontem. E especialistas afirmam que a nova variante Omicron, né, da Covid-19, é 4,2 vezes mais transmissível no estágio inicial da doença.
Pois então, mas ela é menos, vamos dizer assim, agressiva, né? Ela contagia mais fácil, ela se prolifera mais, com mais facilidade, mas ela tem menos agressividade, né?
Isso também colabora muito com as pessoas que já fizeram a vacina, a importância de manter a vacinação em dia, né? Os casos são mais leves, relatos que o cansaço, os sintomas são cansaço extremo, dores no corpo, dor de cabeça e garganta, e é bem difícil, bem dificultoso também até o momento, a gente não escutou das pessoas que relataram perda de olfato ou paladar com essa nova variante.
Para a gente finalizar, dona Estela, o que chama atenção também é que essa grande procura intensa pelas unidades de saúde, pelas unidades hospitalares, o aumento de casos gradativos de sintomas, deu-se a justamente no período de final de ano, né? Onde estava meio que quase controlada, estava amena a situação, e de num curto período, espaço de tempo, os casos começaram a aparecer assim de uma forma espontânea.
Isso. O boom, né, do aumento dos casos foi nas festas de finais de ano. Aglomerações em praia, piscina, baile, shows, né, sem uso de máscara, sem higienização das mãos, sem o distanciamento correto. Nós não viemos culpar a população que procurou por uma festa, porque está todo mundo já 2 anos cansado, mas a gente enfatiza, né, a importância de a gente manter as necessidades necessárias, né, o distanciamento, evitar aglomerações, evitar shows, bares, vamos dar uma segurada para que a gente consiga combater esse vírus. Por que disso? Ontem eu participei de uma reunião do colegiado de secretários da região carbonífera, e todos os secretários, todos os municípios estão extremamente preocupados com as situações. Tem municípios que têm vários médicos afastados, vários enfermeiros afastados, técnicos de enfermagem, né, estão fechando unidades de saúde porque a variante ela está vindo e ela é mais contagiosa, é mais fácil a gente estar exposta ao vírus. Então, aqui no nosso município, nós temos médico afastado por estar positivo, nós temos enfermeiro afastado por familiares estarem positivos, então ele tem que se manter isolado. Estamos chamando, recrutando algumas pessoas que se tornam essenciais, que estavam de férias, para retornar, para ajudar, colaborar conosco nesse momento. São pessoas que estão cansadas, 2 anos sem férias, está indo para o 3º ano que a gente está recrutando alguns profissionais. Então, a gente pede encarecidamente à população: tenham paciência, respeite nossos colaboradores que estão lá na ponta. Podemos adoecer? Podemos. Estamos vulneráveis a esse vírus. eu posso adoecer hoje, você pode adoecer amanhã. Então, a gente está precisando de uma corrente do bem, né? Que um ajude ao outro, que um respeite ao outro, para que a gente consiga eliminar esse vírus o mais rápido possível.
E só enfatizando e frisando também que o sistema faz a sua parte, as secretarias fazem as suas partes também, né? Mas a culpa, literalmente, não é do sistema, né? Então...
7 horas e 45 minutos, o Neitro já trouxe as informações, ele teve um problema com o celular, mas já as informações já foram passadas, o recado já foi dado, tá tudo certo, já deu para entender qual é o recado da administração, principalmente com relação ao posto de saúde do Sumaré, que é o objetivo da entrevista, falar sobre os atendimentos que vão ser direcionados, aqueles que têm casos de respiratórios, procurar a unidade de saúde do Sumaré. Tá dado o recado, então, 7 horas e 46 minutos, intervalo, a gente volta com informação aqui dentro do Cruz de Malta Notícias. Está de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição, nesta quarta-feira, quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Conforme prometido e anunciado já no começo do programa, a partir de hoje a gente dá início aqui no nosso programa uma série de entrevistas com os vereadores aqui do nosso município. Obviamente, todos aqueles que desejarem passar por aqui vão ser convidados para avaliar o primeiro ano da atual legislatura. E quem abre a nossa série, e a gente agradece desde já, é o Rodrigo Dias, popular Bodinho, que é vereador de primeiro mandato, foi eleito pelo PSDB e recebeu 397 votos nas últimas eleições municipais. Rodrigo, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite e vindo até os nossos estúdios, tudo bem?
Tudo bem, muito bem, Thiago, muito bem, Juliano. É um prazer estar aqui na Cruz de Malta. Quero agradecer desde já pelo convite. A gente sabe da importância de estar no rádio, ainda mais com uma emissora no tamanho desse. É muito importante mesmo. Eu quero também já desejar um feliz ano novo a todos, principalmente o pessoal de Lauro Miller aí, aos eleitores que acreditaram em mim, confiaram em mim. Que Deus ajude que esse ano seja o ano que pediram no começo do ano, que tanto deseja. Eu quero desejar uma boa sorte a todos.
A gente agradece a sua vinda aqui, vereador, e queria justamente começar por uma avaliação desse primeiro ano de mandato. O senhor é vereador estreante na Câmara de Vereadores. Que avaliação que faz desse primeiro ano de trabalhos na Câmara?
A gente já fala, né, o primeiro ano sempre encontra as dificuldades. A gente sabia que, por ser uma pessoa nova no cargo, uma experiência nova, até achei que ia encontrar muito mais dificuldade. Hoje me vejo uma pessoa confiante do meu trabalho, pelas pessoas que eu tenho ao redor de mim, pelos meus colegas de trabalho, pelo Poder Executivo, que está sempre dando apoio para a gente, sempre conversando, sempre apoiando muito mesmo, os secretários da nossa gestão, que fazem parte do nosso mandato, que facilita o nosso trabalho. Todas as vezes que a gente precisa, a gente tem um respaldo muito bom em todas as secretarias. Isso ajuda muito. Primeiro ano tendo esse apoio, já é muito, sou muito grato por isso.
Era aquilo que você esperava mesmo, a atuação do vereador? Conhecendo agora, primeiro ano, acho que já dá para ter bastante ideia, né? Tanto do trabalho, das sessões, de todos os trâmites. Era mais ou menos aquilo que o vereador, que o Rodrigo Dias já imaginava antes de assumir?
A gente sabe que é uma coisa muito nova mesmo, nunca participei, foi a primeira vez, mas foi um primeiro ano muito bom, peguei muita experiência nova. A gente sabe que dentro da lei existem muitas coisas que, quando a gente está do lado de fora, a gente acha que é só chegar e fazer, mas realmente não é. Existe a parte burocrática, tem os trâmites, tem que respeitar, senão lá na frente a gente pode pagar um preço que não queria.
Quais foram as maiores dificuldades do vereador Rodrigo Dias nesse primeiro ano de mandato?
Acho que as maiores dificuldades mesmo foi dentro das leis, ali, ter um pouquinho de paciência, saber que não é só chegar e fazer. A gente sabe que querer fazer uma coisa e trabalhar em cima das leis é outra. Isso é uma parte que a gente nunca tinha feito antes. A gente vai encontrando as dificuldades, vai encontrando como contornar. Foi contornado muitas coisas. Agora, esse ano já é um ano que a gente já está muito bem assessorado ali também na Câmara, pelo pessoal dali, que sempre está alertando, sempre está passando os passo a passo. Eu acho que até para eles mesmo nós vamos dar menos trabalho esse ano.
E, vereador, como o senhor tem percebido também o retorno por parte da população, né, dos eleitores, de uma maneira geral da população, né, como eles têm também dado o respaldo para vocês?
Juliano, eu vou ser bem sincero, a gente sabe que numa eleição que eu levei 397 votos, 396 que um foi meu, né? A gente sabe que a gente vai perder alguma coisa, a gente vai ganhar, mas eu tô aí trabalhando na mina, eu tenho um acompanhamento de quase todas as comunidades, a gente no dia a dia está conversando com vários colegas, quem quer ajudar a gente sabe que tem como ajudar, quem quer atrapalhar a gente também sabe que tem como atrapalhar, mas eu tô feliz porque eu trabalho com gente de toda a comunidade, é da Santa Rosa, é do Morro da Palha, é da Capivara, e sempre tem gente pedindo informação, a gente consegue ali já ajudar na hora. Muitas vezes, antes de baixar a mina, eu já dou um telefonema, eu converso com o outro, já tento esclarecer as coisas. Para mim, me facilita bastante o meu trabalho.
O senhor tem uma atuação voltada mais para alguma área específica ou procura atender todas as áreas?
Eu sabe que eu sou... eu sou bem apaixonado por futebol, sempre gostei, mas não tem como o cara dizer que é para uma área só, porque, querendo ou não, o pessoal pede em todos os setores, né? E a gente tenta o mínimo dar uma resposta, o mínimo buscar uma resposta, para não deixar a pessoa que veio te pedir alguma coisa ficar na mão.
Com relação à busca por recursos, né? Também imagino que seja uma novidade, tanto na tua vida política, mas como é que foi esse primeiro ano de conversar com deputados e a Florianópolis? Que avaliação que você faz de tudo isso?
Ô, Tiago, eu até tive duas vezes em Florianópolis, foi muito satisfatório. Tive uma vez em Brasília, até no dia que nós fomos em Brasília, teve vereador que falou que não era a função do vereador ir para Brasília, mas depois acabou indo. Mas o momento é bom, tá? A gente diz, o recurso está vindo à torta direita. O recurso não está vindo à torta direita. O recurso está vindo para quem está indo buscar. Isso aí nós temos uma prova viva aqui em Lauro Miller, que eu até quero agradecer à executiva do PSDB, de coração, que muitas pessoas me ajudaram nessa busca, principalmente em nome do Laurinho Coan, que com o deputado Marcos Vieira trouxe para Lauro Miller, já veio um recurso, três recursos, que chegou no valor de R$600 mil. Ontem mesmo foi anunciado um recurso de R$250 mil para a Secretaria da Agricultura de Obras, já veio R$200 mil para a Secretaria de Educação e veio R$150 mil para a PAI. Então eu quero agradecer o Marcos Vieira, o deputado estadual do PSDB, que é uma pessoa que a gente não conhecia. Foi uma pessoa que já está no, não tenho certeza, no terceiro mandato, mas foi a primeira vez que investiu em Lauro Miller. Para nós que fizemos parte do PSDB, estamos muito felizes e eu acredito que daqui para frente cada vez vai trazer mais pelo conhecimento através do Laurinho, da nossa executiva, por confiar em nós.
Aproveitando até o início da tua fala, vereador, com relação à questão, você se refere que houveram críticas à sua ida a Brasília e depois acabaram fazendo a mesma coisa. Esse, não sei se dá para chamar de duelo, oposição, situação, vereadores de oposição com vereadores de situação, reclamando, criticando, outros defendendo. Como é que para o senhor foi esse primeiro ano de mandato com esses duelos na Câmara de Vereadores?
Eu, para mim, até conversando com todos os vereadores ali, eu sou a pessoa que menos fala usa a tribuna, porque eu acho que quando for usar a tribuna, acho que tem que ter um argumento mínimo que seja satisfatório para a população. Eu acho que a gente não tem que usar a tribuna por usar. Usar a tribuna para querer defamar alguém ou achar que alguém está tomando alguma atitude errada. Eu acho que qualquer atitude que eu tomar, os outros vereadores tomar, é a população que vai avaliar. Eu acredito que a ida para Brasília foi boa, muito boa mesmo. Tanto é que veio recurso para Lauro Miller também. No dia que nós fomos ali, veio R$300 mil do Hélio Costa, que já chegou na Secretaria da Saúde. Veio mais um carro agora para o Conselho Tutelar, tudo através do Hélio Costa, é o deputado federal aí que está sem partido, ele tem familiares aqui em Lauro Miller, e eu acho que por isso que a gente não tem que estar criticando o trabalho de ninguém. Eu acho que qualquer trabalho que for fazer tem que pegar a parte boa, de um trabalho, e a parte ruim deixar de lado, mas deixar a pessoa trabalhar, não é estar querendo botar picuinhas.
Vereador, até como o senhor comentou, né, o senhor usa pouco, né, o espaço ali da tribuna, de uma maneira já de que a gente que acompanha também os bastidores da Câmara, está toda semana lá acompanhando as sessões, a gente vê também que geralmente o pessoal faz algumas reclamações, algumas cobranças, né, que estavam ali, tinham a oportunidade de ter feito no passado, de agora de uma hora para outra, querem que seja resolvido tudo de uma forma geral. Você também tem acompanhado, como que tem acompanhado essa situação?
Isso aí é um... É, quase querendo entrar no assunto da briga que é a Câmara, né? Na verdade, isto. Por causa que, em julgo, eles pedem uma coisa que eles não fizeram. No meu ponto de vista, a pessoa que faz parte do mandato e depois vai lá criticar outra, ele está criticando uma coisa que ele não fez. Eu quero até aproveitar o espaço aqui e dizer, eu faço parte dessa gestão. Se essa gestão for boa, eu fui bom junto com eles, e se ela for ruim, eu fui ruim junto com eles. Eu não vou estar aprovando uma coisa ou criticando o próximo mandato que vai vir em cima de uma coisa que eu não fiz. Eu acho que tem muita gente ali que era da linha de frente, que é um dos que mais critica, mas por que criticar uma coisa que não fez? Eu acho que tem que pensar um pouquinho, tem que avaliar os dois lados da moeda. A gente sabe que para tudo tem o seu tempo. Nós, no primeiro ano de mandato, aí foi feito bastante coisa, vai ser feito muito mais, mas mesmo assim, sempre criticado. Sempre criticado, mas isso aí é a política de Lauro Miller mesmo, é todas as mesmas pessoas que estão ali criticando, que não aprovam nada. É, infelizmente, só atrapalha.
A avaliação do senhor sobre a coligação?
Eu desde o primeiro dia que eu usei meu espaço para falar, eu já disse, graças a Deus eu fui abençoado, eu consegui me eleger o primeiro ano, já é um êxito muito grande. É, a gente sabe o quanto é difícil, a concorrência era muito grande, a gente tem que respeitar todos os colegas que colocaram o nome ali para uma disputa desse porte, que é uma disputa muito, muito grande, muito, se torna muito difícil. Eu fiz uma coligação muito boa, sou grato por isso também. Já consegui o primeiro ano ter do lado uma prefeita que sempre está cedendo espaço para a gente, uma vice que está sempre com as portas abertas. Estamos conversando muito, muito, sempre em prol do município, sempre tentando ajustar as coisas. Tem gente que acha que a gente não está fazendo nada ou está concordando com tudo que é feito. Não, nós estamos ali no dia a dia, trocando as ideias, conversando. É, tentando procurar o máximo possível melhor para o município. Tenho certeza que muitas coisas que estavam na cabeça da Soraya e da Sayonara, através de nós ali trocando uma ideia, elas também já alteraram o projeto delas com respeito a nós, e tendo consciente que nós também queremos o melhor para Lauro Miller. Nós estamos aí para ajudar, nós vamos ajudar a fazer o máximo possível. Eu tenho certeza que vai ser um mandato muito bom.
Sobre o relacionamento legislativo e executivo, qual é a visão do vereador?
A minha visão nesse fato aí é 1000%. Para nós da coligação aí, da bancada, nós temos uma união muito boa com elas, tanto é que toda segunda-feira tem reunião às vezes na quarta, não tem hora para ter reunião com elas. Tudo as atitudes que elas vão tomar, elas estão tendo toda a vida comunicando nós, para nós é muito satisfatório, muito bom mesmo.
E Bodin, passado agora tem essa experiência, né, desse primeiro ano aí como vereador, a expectativa para esse ano de 2022, como que deve ser o trabalho do Bodin? Deve seguir na mesma linha, deve mudar os trabalhos aqui no legislativo?
Esse ano eu acredito que seja um ano bem melhor, né? Teve essa pandemia aí, tá voltando de novo, mas a gente sabe que é um pouco menos braba, como diz aquele, né? Tivemos um transtorno muito grande aí, e muitas obras que foram encaminhadas no ano passado vai ser executada esse ano. Esse ano é um ano muito prometedor, eu tenho certeza disso. A gente está ali no Itanema também, sabe que tem muitas coisas para fazer, tem no Morro da Palha, foi feito alguma coisa na Mina Nova, tem o Guatá, tem o Barro Branco, tem o número 1. Acho que todas as comunidades têm um desejo de fazer alguma coisa. E nós estamos aí lutando, algumas já estão sendo licitadas, já vai começar o primeiro semestre aí com 3-4 licitação de um porte bom, de um porte de prefeitura mesmo, para fazer o município andar quanto antes melhor, quanto mais rápido, que a gente sabe que todo mundo tem um anseio de fazer as coisas, de não estar esperando, mas que sim que as coisas aconteçam. Mas a gente sabe que o primeiro ano sempre é dificultoso, vamos respeitar, né? Foi feito o máximo possível, mas esse ano tá bem bom para se trabalhar já.
Perfeito. A gente conversou com o Rodrigo Dias, o Bodinho, vereador eleito pelo PSDB, fazendo uma avaliação do seu primeiro ano de mandato nessa série que nós abrimos a partir de hoje aqui no nosso programa. Bodinho, queria agradecer a tua presença aqui. O espaço está aberto para os teus últimos esclarecimentos. Muito obrigado.
Eu também quero agradecer muito pelo convite. A gente sabe que é muito satisfatório participar dessa emissora, trazer as notícias que realmente tem que vir da certa, as notícias corretas, não embaralhar a cabeça da população. Eu quero agradecer de coração aí a todas as pessoas que tentam ajudar de uma forma ou outra, agradecer muito a todos os secretários que fazem parte dessa gestão, que estão aí trabalhando, encontrando as dificuldades, tentando correr de atrás para agradar o máximo possível a população. Eu só tenho que agradecer muito, meu muito obrigado.
Perfeito, ouvimos o Rodrigo Dias, vereador do PSDB, vereador de primeiro mandato, inclusive vai ser novamente segundo secretário da mesa diretora para o ano de 2022, e a gente reitera aqui que todos os vereadores terão espaço na nossa programação, obviamente todos aqueles que desejarem passar por aqui. 8:04, intervalo, e a gente volta na sequência. A gente está de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Agora a gente muda de assunto, vai falar de Janeiro Branco. Nós estamos no Janeiro Branco, talvez você não conheça, mas é uma campanha nacional que visa chamar a atenção da humanidade para questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. E para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui nos estúdios, a quem a gente agradece desde já, a psicóloga Michele Giordani, que já é conhecida, acredito, aqui da nossa audiência, e vai conversar com a gente hoje. Inclusive, você pode mandar suas dúvidas para o 996306000. Michele, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
Eu que agradeço, né? Bom dia, Juliano, bom dia, Thiago, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é um imenso prazer estar aqui, principalmente para falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional também, o que me deixa muito feliz, porque, como tu mesmo disse, né, a gente inicia o ano aí com a campanha Janeiro Branco.
Só levando um pouquinho o teu microfone aí, por favor, que tu é mais alta, então isso não, tem, não vai estragar
bom,
o microfone, não. Vamos lá, a gente, claro que usa o Janeiro Branco para falar sobre saúde mental, né? Então a gente quer falar exatamente sobre esse assunto. Eu queria tentar começar pelo começo, Michele. O que que significa exatamente ter saúde mental?
É ter equilíbrio. É ter equilíbrio nas tuas ações, nos teus pensamentos, né? Tu não. Deixa eu dar um exemplo aqui. De repente tu precisa tomar uma decisão, né? Se tu tá confuso, se tu não tá equilibrado emocionalmente, né, as tuas decisões elas não vão ser tomadas de forma clara. Então, ter saúde mental é ter as tuas emoções em dia, é ter equilíbrio, é tu pensar assim, não, eu consigo resolver tal conflito na minha vida.
Essa campanha de Janeiro Branco, ela não é por acaso que é em janeiro, obviamente, né? Que é um mês das expectativas, um mês das listas, um mês de recomeço. Mas esse recomeço, ele de fato ele acontece? Isso ajuda as pessoas a ter saúde mental ou isso acaba frustrando ainda mais as pessoas?
Infelizmente acaba frustrando, porque às vezes tu faz algumas metas, né? Tu planeja, tem alguns planejamentos que vão além do que tu consegue cumprir. Porque o teu dia a dia, a tua rotina, as tuas experiências, a tua vivência, às vezes não permite que tu cumpra todas elas. Então, né, esse ano, o ano passado eu até falei muito mais de metas para os meus atendimentos, para as pessoas, vamos criar. Mas quando chegou dezembro, o que eu percebi? Que as pessoas elas estavam numa pressão danada, que elas estavam sofrendo. E daí começaram a pensar, meu Deus, mas eu não vou dar conta, né? Eu não vou conseguir iniciar um ano ainda tendo mais coisas para fazer. Então, o que eu sempre sugiro? Tenha qualidade de vida, né? Tenha sempre qualidade de vida. E assim, crie metas, se você quer criar metas, mas realistas, assim, pé no chão, que você vai conseguir cumprir. Nada muito além disso, porque senão acaba se frustrando mesmo, e acontece.
O que é ter qualidade de vida?
É ter encontros bons, é fazer uma caminhada, é tomar um café com a família, é ter pensamentos saudáveis, né? Ah, Michele, mas assim, se eu tiver pensamento negativo, eu não estou saudável? Não, né? A gente também não vai ser 100% feliz o tempo todo, mas a gente tem que tentar equilibrar isso.
Claro que a gente não pode deixar de falar e relacionar, contextualizar com a pandemia, né? Que inclusive você falava fora do ar, que também mudou a tua rotina, questão dos atendimentos. Como é que se mantém saúde mental em tempos de pandemia?
As pessoas, né, adoeceram muito mais. Assim, ó, eu vi isso dentro do consultório e a procura foi muito maior porque elas acabaram adoecendo. Primeiro porque é assustador, né? Nunca ninguém pensou que iria passar por algo semelhante a isso. Nunca ninguém, acho que cogitou, né? Principalmente nós mais jovens, assim, né? A gente nunca pensou sobre isso. Então, de repente, tu se vê dentro de casa, né? Que nem houve ali aquele período onde se ouviu o lockdown ali, que parou. Depois, né? Tu viver de máscara, tu não poder ter mais encontros, tu não poder mais ver lá um ente querido. Então, assim, isso tudo acabou intensificando. As pessoas ficaram deprimidas, ficaram muito mais ansiosas, né? E houve, então, um crescimento dentro dos consultórios de psicologia.
A depressão tem a ver com saúde mental também?
Tem, muito. A depressão tem sim a ver, né? Porque as pessoas acabam deprimindo. E é bem silenciosa a depressão, não é algo que tá escrito ali, que tu olhou pra pessoa, ela tá demonstrando. Quando ela tá demonstrando, é porque ela já tá numa fase muito, muito ruim, né? Mas ela é bem silenciosa, porque a pessoa tenta mascarar, né? Às vezes a gente fala, ah, vamos tentar mudar o pensamento, ter pensamentos melhores, tal, ter saúde mental, ter qualidade de vida. Só que a pessoa às vezes não consegue, porque ela está muito deprimida, né? Os pensamentos dela são destrutivos, então toda a vida ela tá pensando coisas ruins, ela está pensando que nunca nada vai dar certo. Então, a depressão tem muito a ver com a saúde mental.
Ainda muita gente trata a depressão como frescura?
Sim, infelizmente. Até, né, o que acontece? Às vezes, quando alguém me procura, ele não consegue, às vezes, falar com a família o que está sentindo. Porque a família fala, ah, mas aí tu precisa te ajudar. Não é que a pessoa não está tentando se ajudar, ela está tentando muito. Porque às vezes ela está sorrindo, mas por dentro ela está toda despedaçada. Então, assim, ó, às vezes a família, eu sei que a família às vezes não tem o entendimento, ou, ai, meu Deus, mas tu tem tudo, por que, como que tu vai ficar assim se tu tem uma casa, se tua família está bem, se tu é saudável? Mas por quê? Né? A nossa mente é um mistério ainda. Então, assim, ó, as nossas experiências, as nossas frustrações acabam nos deixando deprimido, porque às vezes a gente cria uma expectativa, né? A gente tá ali naquela coisa, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Então, isso acaba me deprimindo. Então, ah, se eu tô deprimida, para que eu também vou tentar mais alguma coisa? Já deixa assim, deixa, sabe, o rio correr para onde for. Então, com certeza, né, a depressão é um dos males e é muito silenciosa.
É claro que o tratamento, a recuperação passa por um tratamento, acompanhamento. É lógico que seria muito raso a gente tratar disso aqui como se fosse um passe de mágica. Mas essa questão de como é que a pessoa faz para melhorar, para ter pensamentos mais positivos, para melhorar a qualidade de vida, o que ela pode começar a fazer, talvez para o nosso ouvinte que está em casa e está sentindo esses sintomas, de alguma maneira mais breve, obviamente, bem mais rasa, o que ela pode fazer para melhorar?
Né, vou citar, deixa eu pensar aqui, o que a gente poderia estar fazendo? Primeiro, falando sobre os sentimentos, né? Porque muita gente, principalmente que eu recebo no consultório, tem dificuldade de dizer qual o sentimento, o que está sentindo. Estou triste, estou alegre, né? Estou deprimido, o que eu estou sentindo? A partir do momento que eu identifico o que eu sinto e falo sobre isso, isso já me alivia. O familiar, o que ele pode fazer nesse caso? Né? Ouça, né, a pessoa, ouça, ah, mas eu acho que ela nem tem nada, eu nem acredito. Mas tudo bem, mas esteja ali ouvindo o que ela tem para falar, né? Esteja ali perto. E para a pessoa que está passando por isso, comece a identificar o que está sentindo. Uma dica bem importante, uma sugestão que eu dou é assim, ah, Michelle, mas eu não consigo falar. Escreva, né? A escrita terapêutica, ela tem uma função bem boa, que é te aliviar do que tu tá sentindo, identificar, né? Sai da tua mente, te liberta aquilo que tu tá...
Escrever como se fosse um diário mesmo,
como
é isso?
Como se fosse um diário, né? Então, assim, coloca no papel, ah, hoje eu estou me sentindo assim, eu consigo identificar, porque quando eu vou escrever, eu vou me perceber, o que eu, Michelle, estou sentindo agora? Eu ponho no papel, isso já vai libertar, né? Ah, eu tenho... é alguém de muita confiança minha, que eu posso contar com essa pessoa e eu preciso conversar com alguém. Procure essa pessoa, diga o que está sentindo, né? Fale para ela, olha, eu não estou me sentindo bem, né? Nos casos mais graves, assim, né? A gente busca ajuda profissional, a gente busca um psiquiatra se for necessário. Hoje, as pessoas, mas eu vou num psiquiatra tomar medicação, vou ficar dopado. Não, não existe mais isso. Assim, as medicações hoje são mais leves, as pessoas entendem como um tratamento, os médicos não vão te dar uma medicação pro resto da vida. É um tratamento. Melhorou daquilo, né? Melhorou da tua situação, dos teus pensamentos, da tua depressão. A gente diminui a medicação, até que hoje não, daqui a pouco não se toma mais a medicação, né? Um tratamento, como também a gente combina junto com a psicoterapia, né? Com a terapia em si. Para quê? Para a gente melhorar a qualidade dos pensamentos e melhorar também o físico, né? Porque às vezes na depressão tu não tem só pensamentos ruins, o teu físico tá abalado, tu tá com o teu corpo cansado, tu tá comendo muito porque tu tá ansioso, tu tá sem controle, tu não sabe lidar com aquilo.
Eu acho que não dá pra separar corpo e mente, não. Né? Não tem como tratar só uma coisa, aí o teu corpo tá ruim, tua mente tá boa, acho que é difícil.
Não, é difícil, muito, nem existe, porque assim, os nossos pensamentos, né, eles refletem no nosso corpo também. Então, assim, se a tua mente não tá bem, o teu corpo também não tá bem. Ele dá sinais. Tu vai perceber. Tipo, numa ansiedade, tu tem uma dor no peito, né? Tu tem uma taquicardia, tu tem uma dor de estômago. Então, assim, o teu corpo tá dando sinais que alguma coisa tá disfuncional e que nós precisamos parar. Opa, preciso repensar. O que que tá acontecendo comigo?
E, Michele, como você comentou, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade em se abrir com o familiar, né? Pedir esse apoio, esse auxílio. Que dicas também você daria, então, para os familiares, para que eles percebam quando a pessoa apresenta essa mudança, para que também eles se incentivem, né, a pessoa a buscar ajuda adequada?
Sim, assim, ó, para o familiar é realmente uma escuta, né? Traga essa pessoa para perto de você, assim, ó, pergunta, né, Juliano, tá lá na tua casa, tô me perguntando, Juliano, mas o que aconteceu contigo? Nada, nada. Tu não, às vezes tu não quer falar, tu não quer preocupar o outro, né? Mas assim, ó, se coloca à disposição. Né? Ah, mas peraí, o que que eu posso fazer? Diga pra pessoa, meu filho, né? Meu irmão, estou aqui, né? Estou aqui pra te ouvir, tu pode contar comigo, né? Então, assim, ó, não fica dizendo, mas, gente, às vezes é melhor a gente estar calado e só ouvir do que a gente falar, mas isso aí é besteira, mas, né? Meu, tu não tem nada, vai procurar o que fazer. Não, ouça. Ninguém vai falar que está deprimido se não estivesse. Ninguém vai falar que está muito triste ou está tendo pensamentos até destrutivos de tirar a própria vida se a pessoa não tivesse, porque é algo muito complexo. Então, assim, se ela está chegando a esse ponto de querer falar com o familiar, olha, não estou me sentindo bem, né? Estou muito triste, estou muito deprimido, dê ouvidos a essa pessoa.
Mandar um abraço para a Iraci Bessa Tesa, que está te elogiando, dando um bom dia para a gente aqui.
Obrigada.
Dizendo que você é uma ótima profissional.
Ai, que bom, obrigado. Um beijo, Iraci, tudo de bom.
Aproveitando até a pergunta do Juliano, assim, qual é o momento em que a pessoa ou o familiar deve procurar o tratamento, incentivá-la a procurar o tratamento? Em que momento isso deve acontecer? Seja um acompanhamento com psicólogo e aí depois um acompanhamento, sim, com psiquiatra, enfim, em qual momento isso deve acontecer?
Quando houver uma fala, né, do familiar ali, da pessoa, que ela não está bem, que ela está precisando conversar, falar dos sentimentos. Quando o familiar também perceber que o meu filho, alguém que está lá dentro da minha casa, ou até um amigo meu, que ele está se isolando, ou que ele está com algum tipo de vício, né, na comida, ou que tu percebe assim, que ele está bebendo descontroladamente, que ele está comendo muito em excesso, que tu percebeu alguma coisa que está disfuncional, que ele já não quer mais levantar, que ele não quer ficar junto com os amigos, que ele não vai mais em encontro nenhum, que ele não socializa, que ele só passa muito tempo dentro do quarto, é um alerta. Então, assim, tome atenção, porque alguma coisa está acontecendo, né? Ninguém passa muitas horas dentro do quarto ou querendo só dormir, né? A pessoa, mas eu preciso dormir, quero dormir, quero dormir. Tá, alguma coisa está disfuncional, então precisa, sim, ter uma atenção especial. Percebeu isso? Chama para conversar. Mas eu não queria conversar com você e tal, não queria estar falando com esse meu familiar, com a minha mãe, com meu irmão. Vamos procurar ajuda, então? Quem sabe a gente procura um psicólogo? Mas psicólogo, isso não é coisa para louco? Gente, não, por favor, né?
Já tem isso ainda?
Tem isso, às vezes não não quer ir porque, ai meu Deus, psicólogo é coisa para louco. Gente, não, né? É um lugar livre de julgamento. Quando você senta dentro, entra no consultório ali, que você senta ali com o profissional, é um lugar onde ele não vai te julgar. Tudo que for falado ali dentro, existe sigilo ético. Então, assim, ó, é um lugar confiável e que a pessoa tá ali só para te orientar, para te dar o melhor, para te, pelo menos para te ver um norte, assim, ó, que tu tenha pensamentos bons para que tu consiga caminhar depois sozinho.
Michele, qual é o limite para ser ansioso? Tentar explicar melhor a minha pergunta, porque também a gente pensa que a vida vai ser um mar de rosas, que a gente não tem preocupação, que só aquele cara zen totalmente é o cara bem resolvido. Mas qual é a diferença entre uma preocupação normal ou a partir de qual momento que se torna uma ansiedade que deve ser tratada e deve ser olhada com mais cuidado?
Na verdade, o que seria uma ansiedade? Assim, ó, breve, né? Ansiedade é um excesso de futuro. Não é o que eu vivo agora, sabe? As pessoas não estão vivendo agora, hoje. Ah, mas o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, o que eu vou fazer daqui 2 anos? O que eu preciso ter para daqui 2 anos? Então, é um excesso de futuro, né? Quando a gente passa a pensar muito lá na frente, isso acaba gerando uma ansiedade que precisa buscar ajuda, porque daí eu não vivo mais aqui, né? Eu só vivo, ai, o que eu preciso fazer lá, tal. E todos nós somos ansiosos, né? Eu, para vir para cá, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir falar? Será que vai dar tudo certo? Gera uma ansiedade, né? E é uma ansiedade normal, é um medo, ai, né? Apesar de eu já estar acostumada a vir aqui com vocês, mas ainda pensei, ai meu Deus, eu tenho que falar tudo certo, ai, tomara que dê tudo certo, que eu seja clara nas minhas informações. Então, isso é uma ansiedade normal, né? Ah, nasceu o teu bebê. Tu ficou ansioso, ai meu Deus, quero que dê tudo certo. A gente foi lá naquela expectativa, né? Quando que passa da normalidade, né? Que seria? É quando tu tem sintomas físicos também, quando tu perde uma noite de sono, quando a tua mente já não acompanha mais, né? Quando tu tá lá à noite, tu fez tudo que tu precisava fazer, aí tu pensou, nossa, mas será que eu fiz aquilo? Mas eu não deveria ter falado aquilo no meu trabalho? Mas e agora? Ai, mas amanhã eu vou fazer isso e mais aquilo, pra poder dar certo. E isso daí a gente precisa se preocupar, já ter ali uma anteninha ali ligada. Opa, peraí, né? Volta um pouquinho. Perder noite de sono, comer em excesso, são sintomas ansiosos. Quer dizer que alguma coisa está disfuncional.
Normalmente, quando alguma coisa acompanha, então, esses pensamentos, eu acho, sim, que é um momento também importante de fazer essa reflexão.
É um momento importante fazer reflexão.
Redes sociais, de que forma elas atrapalham, contribuem, mexem com essa situação?
Ah, eu penso que hoje a rede social atrapalha muito, porque tu não tem relações, né, saudáveis. Às vezes tu não vai nem jantar, né? Ah, eu falo, ah, vamos tomar um café em família. Todo mundo tá com o celular. Eu falei, ai, não, todo mundo tem que largar, deixa o celular lá numa outra mesa, toma um café. Ah, mas a gente não tem assunto. Só olha, fica só olhando um pra cara do outro, não é um problema. Fica olhando, fica pensando, sabe? Toma o teu cafezinho com qualidade. Porque hoje, o que a gente vê? Todo mundo tirando foto, querendo postar na rede social, mas assim, realmente a vida que vive, realmente tu apreciou aquele momento? Porque às vezes, muitas vezes, tu não apreciou, tu não viu que era um momento teu, tu não curtiu, né? Tu tava ali, mas tu não tava, porque tu tava preocupado. Aí tu viu que o outro postou uma foto melhor, e daí tu pensou, bah, nossa, poderia ter feito isso, poderia ter ido lá naquele outro lugar que eu acho que era melhor. E não, a gente precisa, né, também ver o que a gente está se alimentando na rede social, porque às vezes também não são coisas boas, não são informações boas, não é a realidade, né, para todo mundo. Ah, mas o pessoa tal saiu, eu sigo uma pessoa que tem 3 mil seguidores, tem 300 mil seguidores, né? Tá ali com uma outra realidade.
É, fora que tem essa questão da vida perfeita das redes sociais. Nossa, do comercial de margarina, todo certeza. Mundo tem a família perfeita, o filho não chora. é tudo perfeito, né? E aí a pessoa, imagina, fica olhando aquilo e compara com a vida dela. Compara a minha vida é uma tristeza, então. Aí é só...
É bem isso, é bem comercial de margarina. Então a gente precisa tomar esse cuidado, sim, porque não é isso, né? A nossa vida não é perfeita, né? Acontece, ótimo, eu até penso, se fosse, será que seria realmente bom, né? Será que se tudo fosse tão perfeito assim? Eu penso que a gente tem que tentar sempre equilibrar. A palavra, né, que eu tô usando muito esse ano é equilíbrio, porque assim, ó, encontrar a perfeição, não sei se vai existir, não acredito na perfeição. Se tá perfeito, também tá disfuncional. Alguém tá sofrendo com a perfeição, né? Então, assim, essa coisa da rede social, das famílias perfeitinhas, do filho que não chora, do trabalho perfeito, de... não é bem assim, ó, existe toda uma história por trás, né? Até para a pessoa que chegou ali, para estar ali nesse comercial, existe também uma história. A gente não sabe o que ela já sofreu. Então, assim, ó, não é uma foto que vai descrever, né? São as nossas experiências, são momentos. Então, por isso que eu penso, aproveite o seu momento, né? Da forma que você achar, ah, eu gosto de ficar assistindo uma série. Se essa é a forma que tu encontra para ter qualidade de vida e ter saúde mental, faça isso. Ah, Michelle, eu gosto de dar uma caminhada. Faça isso, atividade física também é algo essencial, diminui a ansiedade, diminui pensamentos também, tem a gente melhora a qualidade de pensamento, então assim, ó, faça isso, busque algo que te faça bem.
É, a comparação normalmente ela é ruim, né? Porque a gente tenta, se compara com alguém que a gente imagina que tem uma vida melhor do que a gente, né? E aí fica talvez se culpando ou se desvalorizando,
sim,
né?
Sim, isso, a comparação. Porque a gente não compara, né, Thiago? Tu não te compara com o Thiago que existiu há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Às vezes tu tá fazendo uma comparação com alguém que tu só viu na internet, mas que tu nem sabe, né? Que tu não sabe nem se realmente o que ele conta é real. Então, assim, ó, eu penso que a nossa comparação ela deve existir, então, já que as pessoas estão fazendo isso, que nós estamos fazendo, é conosco, né? É comigo, é eu, Michelle, tá, mas quem eu era? O que que eu melhorei, né? O que que eu busquei melhorar na minha vida?
É, isso eu acho que é bem interessante, né? Em vez de fazer comparação com os outros, fazer uma comparação contigo e tentar melhorar, né?
Tentar melhorar, sim, porque assim, ó, quem eu era 3 anos, né? Onde eu estava? Quanto evoluí? É essa a comparação que nós devemos fazer. Porque às vezes a gente tá eu lá me comparando com a fulana, que eu nem sei a história dela, que não, talvez não seja a minha realidade, né? Não seja a mesma que a minha, né? E com certeza não é, porque as experiências dela, a forma que ela vê o mundo, que ela olha, é diferente da minha. Então a comparação é sempre comigo.
Só registrar uma participação, né, Juliana, da nossa ouvinte, o nome dela... Ela está inclusive só corroborando com tudo que a gente falou aqui, Michelle, que ela também disse que já passou por isso, imagino que seja depressão, ela considera o assunto muito importante, também agradecendo. Obrigada. A entrevista aqui hoje, Juliano. Qual é o nome dela?
A Dona Neuza.
Dona Neuza, então obrigado, Dona Neuza, pela participação, pela audiência aqui. Michelle, a gente teria muita coisa, mas eu quero te agradecer, deixar o espaço aberto. Acho que é importante porque até nessa resposta que tu deu, a gente costuma cuidar muito da saúde física e negligencia a saúde mental, né? Então, acho que é importante também conversar sobre esse assunto. Claro que o espaço está sempre aberto aqui, mas eu deixo também para tuas considerações finais, algo que tu queira acrescentar, que acha importante. Por favor, o microfone está aberto.
Tá, agradeço muito, né, sempre, porque falar de assunto de saúde mental é um assunto que longe, né? A gente iria ir muito longe. Mas, né, Thiago, vocês, Juliano, abrir esse espaço, né? Até porque vocês têm muitos ouvintes, né? As pessoas depois até me procuram, falam que acabaram ouvindo aqui, se identificaram, né? É, mas a gente acaba sendo breve. Mas, assim, ó, é o que eu sempre quero colocar, é que as pessoas tenham qualidade. Então, assim, ó, gente, se vocês podem fazer uma viagem, ótimo, mas, assim, ó, ter momentos de qualidade quer dizer o quê? É, tomar um café em família, apreciar uma paisagem, plantar, eu gosto de mexer no meu quintal, isso é terapêutico? Sim, né? Isso vai fazer muito bem, né? Ai, Michelle, eu tô lá conversando comigo mesmo, ótimo, né? Coloque uma música, dance, cante, vai fazer uma caminhada, né? Converse com seu vizinho, fale do que você está sentindo, escreva também. E vamos pensar, se você ainda assim fez tudo isso, mas está se sentindo mal, não está feliz com o que está acontecendo na sua vida, está muito entristecido, busque ajuda de profissional, busque o psicólogo. Ah, Michelle, mas eu não queria ir no psicólogo nesse primeiro momento. Onde eu vou? Olha, eu estava pensando, vão na unidade de saúde, procure um enfermeiro, que às vezes tem um enfermeiro da confiança, né, de vocês lá dentro, conversa com o médico sobre o que está acontecendo. Aqui no nosso município, nós somos privilegiados, nós temos todos os profissionais na unidade de saúde, na rede, é acessível. Então, assim, ó, tem psicólogo dentro do município, procure esses profissionais, né? Se você de repente não está podendo, não quer procurar alguém agora particular, enfim. Então, assim, ó, busque, tem recurso, a gente pode sim melhorar a qualidade e a gente tem pessoas que vão estar orientando e estão ali de fora da sua realidade. Então, ela vai perceber e vai dar uma palavra de fora, porque ela não está ali envolvida na tua vida. Então, ela está de fora. E quando a gente está de fora, a gente consegue dar um posicionamento melhor.
E como é que o ouvinte pode te encontrar?
ele pode me encontrar em todas as redes sociais, porque eu estou ali, né? Fazendo o meu marketing ali também. Mas eu estou ali sempre postando alguma coisa, tentando que as pessoas se identifiquem com alguma coisa que às vezes eu falo. Pode me buscar no consultório, né? É bem acessível, é próximo do Walter Othausen, do colégio. Pelo meu telefone, que também o pessoal da rádio também tem aqui, né? Pode me chamar no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou em atendimento, mas eu respondo todo mundo. Então, assim, ó, pode me procurar. Tem gente que me encontra na rua, me para, a gente conversa, até agendo às vezes por ali, é bem tranquilo, eu sou bem acessível. Então, vocês precisou, Michelle, mas eu queria só fazer uma conversa. Pode me procurar, não tem problema. Eu queria só te chamar no WhatsApp e te perguntar alguma coisa. Pode me perguntar, eu sempre vou responder. Então, assim, eu não queria já começar, ou eu tô meio insegura, não tem problema, entre em contato, a gente conversa, né? Você vai ter toda a atenção necessária. Se não, de repente, eu não tenho condições financeiras, porque eu não posso agora, eu vou te indicar, eu vou te sugerir, a gente vai em busca de algo para melhorar a sua vida.
Ótimo, conversamos com a psicóloga Michelle Giordani, usamos o Janeiro Branco como gancho para falar sobre saúde mental, e como a gente conversou aqui, tinha muita coisa para a gente falar, mas por questões óbvias, a gente tem que encerrar a entrevista, mas agradecemos, Michelle, mais uma vez a participação, já é da casa, sempre vem aqui nos estúdios. 8h32, intervalo, e a gente volta para a reta final do nosso programa. Nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, a reta final aqui do nosso programa, né, nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. E agora a gente volta num assunto que nós já inclusive comentamos na semana passada, agora para tratar com entrevista, sobre aquele veto do governador à redução do ICMS para alimentos e bebidas que foi aprovado pela Alesc no final de 2021 e beneficiaria diretamente os bares e restaurantes. E quem conversa com a gente sobre isso é o Joster Fávero, presidente da Via Gastronômica de Criciúma e também representante da Brasel na região sul do estado. Joster, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os radiovintes de Valmira e região.
Então, para a gente começar, como é que o setor enxerga essa decisão do governador desse veto?
O setor, obviamente, não foi surpreendido, vamos dizer assim, por esse veto, até por conta do discurso, né, do secretário da Fazenda, Paulo Eli, e das atitudes do governador, que está distribuindo dinheiro para todos os lados do estado, com foco em questão eleitoral. Então, a gente entendia que isso era um caminho até que o governador iria seguir. E lembrando sempre a todos os ouvintes que essa gastança que o estado está fazendo é sobre o superávit de arrecadação do nosso dinheiro. E a gente, como empreendedor, gerador de emprego e de receita para o estado, a gente esperava um pouquinho mais de consideração, porque esse movimento de redução da carga do ICM, que teria um impacto, não porque, inclusive a argumentação do secretário Paulo Eli, é que é um setor que seria privilegiado, esse setor exclusivamente os bares e restaurantes, quando muito pelo contrário, né? Esse setor que foi o mais afetado pela pandemia junto com os eventos e ainda continua sendo, né, por todo o contexto que a gente vem vivendo, ele alimenta uma cadeia toda por trás dele. Então este impacto iria diretamente para distribuidores, para a indústria, iria ter um impacto muito positivo, inclusive no aumento de arrecadação do estado e no aumento de geração de emprego, porque nós tivemos nesse período, para nível de informação, desses 18 meses da alta da pandemia do Covid, de cada 10 estabelecimentos no estado, 7 fecharam as portas. Mais de 40 mil pessoas foram desempregadas diretamente no setor, se nós não contarmos os indiretos, né? Que é um dado um pouco mais difícil de ser levantado. Então, a nossa briga, ela continua, né? A gente vai em frente agora na busca, em fevereiro, da derrubada do veto, e já temos várias sinalizações de deputados que entendem isso, mas não nos surpreendeu.
Até para contextualizar para o nosso ouvinte, né, o que foi aprovado era uma equiparação com outros estados, né? Por exemplo, o estado do Paraná, hoje o ICMS na faixa de 7% seria equiparado seria diminuído a 3,2%, é isso, né?
Exatamente. Paraná, Rio Grande do Sul já tomou essa iniciativa, temos Amazonas, Rio de Janeiro, vários outros estados, quase 10, se não me engano, 10 estados já estão com esse processo inserido, exatamente porque a gente entende, e o setor, inclusive, veja, ele tem um problema muito sério, porque muitos aí nesse quesito não buscam se desenquadrar do Simples e não crescem, né? Ficam parados, estagnados, não expandem, por medo da carga tributária. E a gente tem ainda um agravante muito sério, que é a questão da... E aí não vamos entrar muito em dado técnico, porque a população em geral que não vive o dia a dia não tem que ter esse conhecimento, vamos dizer, obrigatoriedade, mas o ST, que é uma substituição tributária, que anteriormente era cobrado na fonte, o Estado não renovou isso e agora é cobrado diretamente também do estabelecimento. Ou seja, chega a carga em torno de 20% a mais em cima de bebidas e derivados que tem essa carga tributária. Então, não é simplesmente só o ICM, sabe? Como eu lhe disse, o setor é um setor resiliente, né, que passou por tudo que passou agora nos últimos 2 anos, e não vai se entregar, e a gente tem certa convicção que nós vamos conseguir que a Alesc nos apoie nesse processo.
Vocês chegaram como entidade a conversar com o governador, representantes, secretários, sobre esse assunto antes do veto do governador?
Não. O governador ele só é solícito a quem ele tem interesse político ligado. Para a sociedade civil em si organizada, ele tem as portas fechadas, né? Durante todo o processo de pandemia, inclusive na minha figura, na minha pessoa, a gente conseguiu pegar ele na frente da Câmara de Vereadores de Sombrio, né? Foi o único contato que o setor teve diretamente com ele. Nós organizamos aqui o setor da região quando ele veio aqui para a cidade de Sombrio, e a gente foi lá e conseguiu, através de um deputado que estava com ele, que ele nos ouvisse num pequeno momento lá. Mas no processo todo até o momento, ele nunca sentou com o segmento, nunca.
E você falou até no começo da entrevista que vocês já esperavam esse veto do governador, foi só pelas sinalizações mesmo?
Não, exatamente. Quando eu digo esperávamos, é que seria muito contraditório a tudo que o secretário da Fazenda, que orienta ele nesse sentido, declara, né? O secretário da Fazenda, ele vive muito dissociado do que é a realidade da sociedade, então ele tem um discurso que é que Santa Catarina vive o pleno emprego, tem superávit de arrecadação, só não trabalha quem não quer, foram as declarações que ele deu no decorrer desse processo todo, e sempre com uma voracidade muito grande sobre a arrecadação de impostos. A gente não pode esquecer que essa conta, que hoje o Estado está superavitário, está fazendo esse programa de distribuir R$1.000 por habitante de cada município, está fazendo essa peregrinação pelo Estado todo, é um dinheiro que essa fatura vai chegar. E quem vai pagar é a sociedade. E principalmente quem empreende, quem arrecada a principal fatia dos impostos. Então, dentro desse contexto de como ele conduz a gestão, a gente seria surpreendido que se fosse o contrário, né? Se ele tivesse sancionado o projeto da Alesc.
O governo chegou até a emitir uma nota, Joster. Eu vou ler só um pedaço aqui para o nosso ouvinte entender. Perfeito. Dizendo que a proposta fere a lei de responsabilidade fiscal por não estar acompanhada de medidas de compensação e não possuir autorização prévia em convênio celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária, entre outras inconsistências legais. Essa nota, inclusive, repercutiu. O ex-governador Raimundo Colombo disse que ela era uma desculpa. Obviamente, vocês entendem que ela não procede, né? Que ela não faz, não tem realidade, não está ligada à realidade. Mais ou menos é isso.
O nosso entendimento, a assessoria jurídica da Alesc tem esse mesmo entendimento, existe agora, eu não vou ter de memória o número da lei, do acordo no nível federal, que contradiz isso que foi dito na nota, até posso depois buscar junto a assessoria da Bracel e lhe encaminhar, mas não é esse o contexto que a própria assessoria jurídica da Alesc entendeu. Então, agora, no retorno do recesso, a gente vai ter que retomar essa pauta. Estamos mobilizando todos os deputados, a gente fez várias postagens marcando todos os deputados, né? E estamos intensificando e conclamando, inclusive, agora, quem está nos ouvindo aí da região, que trabalha com o segmento de gastronomia, de restaurantes, ou que tem uma distribuidora que fornece para esse segmento, que se tenha contato com os parlamentares em nível estadual, que já comece a pressioná-los. Porque isso, além de suprimir esse argumento de que não vai gerar uma medida compensatória, porque simplesmente o fato de você aumentar a venda e você aumentar, aquecer a economia, já é uma medida compensatória, né? Então isso é que nós estamos buscando agora, nesse período até início de fevereiro.
Perfeito. Joster Fávero, presidente da Via Gastronômica de Criciúma e representante da Abracel na região sul do estado, nós queremos agradecer a sua atenção com a reportagem e dizer que o espaço está sempre aberto. Um abraço e um feliz ano de 2022.
A gente que agradece, a gente quer mandar também um recado e pedir para que todos se vacinem, se cuidem, porque a gente não pode retornar ao que a gente viveu nos últimos 18 meses e que nós todos tenhamos um feliz 2022.
Muito bem, conversamos então com o Joster Fávero, falando sobre essa situação que repercutiu na semana passada. Foi um projeto de lei aprovado já no final de 2021, que o governador vetou uma redução de ICMS para alimentos e bebidas que tinha sido aprovada e beneficiaria diretamente bares e restaurantes. Essa diminuição, essa redução seria de 7%, que o setor paga hoje, para 3,2%, equiparando, por exemplo, ao Paraná, Rio Grande do Sul, outros estados que o próprio Joster falou com a gente aqui. Eu tenho um breve comentário para fazer, mas o Ney já está na linha com a gente, Juliano. Então vamos fazer mais uma vez o giro da reportagem.
Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
Bom, vamos lá, Ney Bordião, quais são as últimas informações, o último giro da reportagem do nosso programa hoje?
Mais uma vez, Thiago, bom dia para você, bom dia, Juliano, você é amigo ouvinte sintonizado aqui na Cruz de Malta, em especial, diretamente aos ouvintes do bairro Santa Bárbara. Ontem a gente esteve atendendo a demanda dos moradores aí do bairro Santa Bárbara, que é com relação à falta de água constante que vinha acontecendo. Na segunda-feira, havia uma retroescavadeira nas proximidades do cemitério Santa Bárbara, né, resolvendo problemas. E, de fato, estavam, sim, resolvendo o problema deste transtorno aos moradores do bairro Santa Bárbara, que era um vazamento. Este vazamento estava impossibilitando a chegada da água até os lugares mais altos. Então, hoje pela manhã, eu estive lá na casa de Lauro Miller, fui muito bem atendido, recebido aí pelo Douglas, que passou as informações, que de fato eles estavam ali. Foi um trabalho bem complexo, que não apresentava certo vazamento onde estava, então o pessoal teve uma grande dificuldade para chegar à conclusão e chegar até a solução do problema, que era um vazamento minúsculo que estava impossibilitando a chegada da água até os locais mais altos do bairro Santa Bárbara. Situação resolvida por parte da Casan, o pessoal foi lá, minimizou o problema, resolveu a situação. A gente pede aos moradores, né, aqui do bairro Santa Bárbara, que nos mantenham informados, né? Qualquer coisa a gente está sempre à disposição, não só a gente também, como o pessoal da Casan também, né? Relatem se a água está normal, se não está, até para que o pessoal possa prestar um bom trabalho e preciso sempre com rapidez. As informações aqui do bairro Santa Bárbara como resposta aqui para a população seriam essas, então, problema resolvido, a retroescavadeira que o povo avistou aqui nas proximidades do bairro do cemitério Santa Bárbara eram exatamente para resolver este problema que estava tirando a tranquilidade aqui dos moradores. Para o jornalismo Cruz de Malta, direto aqui do bairro Santa Bárbara, repórter Ney Bordião.
Perfeito, Ney Bordião, muito obrigado pelas informações. Gente, esse é o nosso trabalho, né? A gente vai atrás das respostas, agradecendo ao Ney, agradecendo a Casan pelas informações. Acho que fica muito mais fácil de trabalhar assim, quando também o pessoal colabora e contribui. A reclamação era de falta d'água, então a gente foi atrás, fomos averiguar, de fato havia, e foi um problema até um pouco mais sério, né, pelo que a gente pôde perceber, e agora a Casan então trazendo a informação de que já está tudo resolvido, e a gente aguarda então os nossos ouvintes. Você pode nos informar, inclusive pelo 99630-6000, se ainda houver algum problema, a gente vai atrás de mais respostas de qualquer forma, ok, gente? Nós estamos aqui justamente para isso. 8h49, Juliano, em cima do laço, vamos terminando o programa hoje, então, um abraço e até mais.
Grande abraço, Thiago, também parabenizar você pelo aniversário
muito
do dia de
obrigado,
hoje.
Muito obrigado, muito obrigado.
Lembrando que o nosso ouvinte também, dona Maria do Carmo, também já mandou uma mensagem cedinho aqui para você, parabenizando aí com mais um ano, com bastante saúde, um grande abraço.
Ah, obrigado para os nossos ouvintes, pessoal também que me parabenizou lá no Facebook, Juliano, algumas pessoas aqui, também registrar a participação, só que eu deixei passar aqui, peço desculpas por isso, a Lúcia Helena Ceolin também elogiando a entrevista, e a Michelle, a psicóloga Michelle que conversou com a gente, o Secundino também, dando os parabéns, tanto para a profissional quanto para a gente, por trazer uma entrevista sobre esse assunto. Muito obrigado, gente, tô ficando velho, mas paciência, isso é bom também, vamos olhar pelo lado positivo. Um abraço, Juliano.
Um grande abraço, Thiago. Na sequência tem o Momento com Deus, depois o Show da Manhã por aqui. Mais informações do jornalismo você confere a partir do meio-dia na segunda edição do Cruz de Malta Notícias.
Cruz de Malta é... FM apresentou Continue ligado. A qualquer momento, mais informações no seu rádio. Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Mila. Penta Campeão Prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center. Móveis e Eletro. Faculdade Zezucre Uniasselvi. A distância importa.